caráter primeiro. Somente o caráter transformado muda o ser humano para andar em novidade de vida. Caráter primeiro. Apresentação, Pastor Jorge Cacuto.
Olá, é um prazer contar com a sua audiência, caro ouvinte. Hoje eu quero conversar com você acerca do tema A Crucificação de Jesus, Mateus capítulo de número 27, versículos 32 até o versículo 51. Mas antes nós ouviremos a música Foi por Amor com Fernandinho.
Amor, te tentou vencer.
Mateus, capítulo 27, versículos 32 em diante. Escute com atenção a leitura da palavra de Deus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se! Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados ali. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-o em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu-o a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Que o Senhor nos ajude nessa leitura tão dolorosa, não é mesmo? Porque ela faz a divisão entre o cristianismo e as demais religiões neste mundo. Todas as religiões e ideologias do mundo têm os seus símbolos, as suas ilustrações, os seus ícones visuais que exemplificam um aspecto importante da sua história ou da sua crença. Mas para o cristianismo, nós também temos o nosso símbolo, que é a cruz vazia. Os cristãos poderiam ter escolhido a manjedoura que o menino Jesus foi colocado ao nascer, ou o banco do carpinteiro em que ele trabalhou durante a sua juventude em Nazaré, ou aquela toalha que ele teria falado de seu espírito de humildade e serviço de uns para com os outros. A escolha que o cristianismo faz da cruz como símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente porque ela nos lembra do horror, do silêncio daquela sexta-feira, quando Jesus, ali naquela cruz, morreu. Ah, caro ouvinte, a cruz, como ouvimos anteriormente, era símbolo de vergonha. Somente as pessoas condenadas em decorrência da prática de um crime eram crucificados. Os crucificados permaneciam vivos, em geral, por cerca de 12 horas ou até 3 dias naquela cruz. A febre que se manifestava em decorrência das feridas e dos espancamentos não somente causava exaustão, mas também causava uma forte sede e uma enorme febre. A execução acontecia fora da cidade, justamente como símbolo da exclusão da sociedade humana, como nos diz o texto lá em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 12. Sim, Jesus subiu os degraus do muro do suplício. Que episódio horrível, não é mesmo? Chegando ao Gólgota, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. É um tipo de anestésico para evitar que sentisse a dor real e plena no seu próprio corpo, na sua própria consciência. Suas roupas foram objeto de disputa entre os seus executores e, acima da sua cruz, havia aquela inscrição que, de fato, é um insulto, dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. Foi naquela cruz, diante de um comportamento subhumano, escarnecedor, de uma pessoa moribunda, indefesa e fraca, que enfrentou a pior gozação que alguém pode enfrentar. Então isso nos mostra de que a cruz também é um símbolo de vitória e de esperança. Sim, na cruz se anula a maldição que, com suas terríveis consequências, com seus horrores que prolongam até a eternidade daqueles que não creem em Jesus Cristo. Sim, ali naquela cruz se destroçam as portas do inferno e se quebra o poder de Satanás, conforme profetizado lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Finalmente, o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Lá na cruz se consuma a redenção da humanidade. Às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, como diz o texto sagrado, um grito ecoou a partir da cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Enquanto a dor dilacerava o seu corpo, você e eu, caro ouvinte, precisamos ser lembrados de que o nosso próprio pecado foi o que manteve Jesus ali naquela cruz. Jesus assumiu a minha culpa e a sua e suportou o castigo que você e eu merecíamos, porque Ele nos ama. E agora nós também podemos cantar, não como retribuição, mas em gratidão: ó Deus, obrigado por esta tão grande dádiva que manifesta a tua bondade para conosco, Jesus Cristo, que veio a este mundo, que nasceu em carne, que morreu, que foi sepultado, mas ao terceiro dia vivo Ele está para nos receber na eternidade como filhos remidos pelo seu sangue. Nos dê fé, Senhor, para crermos nesta dádiva do teu grande amor, no nome de Jesus. Amém.
Caráter primeiro. Somente o caráter transformado muda o ser humano para andar em novidade de vida. Realização Transmundial.